Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 13. No cristal do espelho, aqui se estava arranjando, Isabela toda da sua figura e a do marido, sentado no divã, por detrás dela. Conhecia-o muito bem para não perceber a raiva sopitada com que ele ali estava mordiscando o charuto e a rufar com os dedos no marroquim do almofadão. Mais um alfinetinho para um lado, mais um puxãozinho para o outro, ela demorava os seus preparativos, dando tempo a que a trovoada arrebentasse. Provoca-la com uma pergunta, seria imprudente. Preferia que tudo que tivesse de vir viesse a seu tempo e por seu pé. Foi o marido que, já farto de ruminar em silêncio toda a bilis da sua irritaz, rompeu afinal por entre dentes, como agora gosto. Estás enfeitando, enquanto esperas hoje alguém. A voz do Antônio tinha a aspereza de pregos enferrujados e ele agora, já não contente de rufar com os dedos no almofadão, sacudia também a perna. Oi. O que tão apressada e nervosamente que toda a vidreada do cador tilintava, ameaçada de cair no chão. Um então não esperas ninguém. Não, Vaco. Nem o anjo nem o Antônio envolveu esta pergunta num risido que lhe repondou da face em rugas ao mesmo tempo que arremessara o charuto pela lajela fora. Já não precisava de disfarces. A bomba estava lançada. Isabel dominou-se e respondeu com o modo mais natural. Bem sabes que esse vem todos os dias. Bem sei todos os dias. A mim isso me parece demais. Ah, não. Bastou. Já não posso tolerar, nem quero tornar a vê-lo em minha casa. Agora, retorquiu-lhe a mulher com ironia. Agora e sempre.
Mas é...
Porque não era o que arrastem o meu nome pela lã das ruas, entendeste?
Tu bem sabes, por rei.
As suas assiduidades nesta casa estão tomando o único caráter de intimidade que me desagrada imensamente e podem ser comentadas lá fora de modo desairoso para ambos nós. Eu não admito que isso suceda, eu não admito, ouviste. E a culpa tem sido tua que lhe dás confiança. 83, minha. Ora... Ola ergueu levemente os ombros com um muxoxo. Não me faças perder a cabeça, não me faças perder a cabeça, repetiu ele, de punhos cerrados, apoplético e terrível. Supus ter casado com uma mulher honesta e afinal, e fez um gesto de desprezo.
E afinal, acaba. Que és tu?
Ah, pois ignoravas, eu sou a isca. Eu fui a isca. E não tenho sido outra coisa desde que me conheceste, e deves saber disso muito melhor do que eu mesma, que não compreendi as coisas senão depois delas passadas irremediáveis. Cala-te. Se agora é ti o meu dote, serviu-te a mim minha beleza. És rico, estás farto, não precisas de mais nada, podes zangar-te e defender a tua honra. Mas a ingênua morreu e a outrora mulher que existe dentro de mim. Melhor é que a não provoques, para que te não diga verdades desagradáveis. Antônio levantou as mãos e cresceu para a mulher, lívido de raiva. Baixe, concluiu Isabel, sem se mover do lugar em que estava. O 84. Conteviu a atitude arrogante e firme da mulher, que esperava o golpe toda trêmula, mas a dominar-se num supremo esforço. Desmanchado o gesto, ele voltou-lhe as costas, saiu numa rebentina, batendo-lhe a come a porta e foi fichar-se no seu escritório, enquanto Isabel se atirrava, chorando sobre o divã. Maldita a hora em que eu me casei, maldita a hora em que eu me casei.